Biologia em meia hora.
O que é genética e para que ela serve? Eu sempre acho que o jeito mais fácil de explicar sobre alguma coisa é contando como a gente, como a humanidade de forma geral, foi capaz de entender sobre determinado assunto por meio da ciência. Mas assim, de forma bem direta, a gente pode dizer que a genética é o estudo da hereditariedade, mais especificamente o estudo dos genes. No episódio de hoje, a gente vai explorar o surgimento da genética desde a antiguidade, passando pelas ideias de Charles Darwin até o trabalho inovador de Gregor Mendel. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar sobre genética após o trabalho do Mendel, mas eu vou deixar isso para outro episódio para a gente poder ir com bastante calma nesse aqui. A genética é, sem sombra de dúvida, um dos pilares centrais da biologia moderna e sua importância não se limita a uma área específica, já que ela se integra a outras áreas, como a agricultura, a medicina e a biotecnologia. Ou seja, entender genética tem nos ajudado a entender cada vez mais o mundo dos seres vivos, no qual a gente se inclui, e tem facilitado a nossa existência por aqui. Agora, a gente já faz a nossa primeira pausa para uma explicação. Eu disse que genética é o estudo da hereditariedade, né? Então, a gente precisa entender o que é hereditariedade. Eu poderia dizer que a hereditariedade é o processo de transmissão de características de uma geração para outra. Poderia, e eu não estaria errada. Eu poderia também dizer que a unidade da hereditariedade é o gene e que ele é o material herdado que será passado entre gerações. Poderia também. Mas de uma forma mais simples, eu posso dizer que a hereditariedade é como uma receita passada dos pais para os filhos. Mas em vez de uma receita de bolo, que nem a minha mãe, que adora recortar receitas de jornal para me dar, e sim, ela ainda lê jornais. Mas em vez de uma receita de bolo, essa receitinha passada dos pais para os filhos leva instruções sobre como o corpo deve ser, qual será a aparência do novo serzinho e como ele fará para crescer, se desenvolver, se comportar e se reproduzir. É por isso que os filhos costumam ser parecidos com seus pais, avós e outros familiares em vários aspectos, porque existem características que são transmitidas por meio de um mecanismo chamado hereditariedade. E não é de hoje que a gente sabe disso. Desde os primórdios da civilização, a humanidade já percebia a influência da hereditariedade e aplicava os seus princípios tanto para o melhoramento de plantas cultivadas como para o melhoramento de animais domesticados. Como prova disso, existem registros babilônicos de mais de 6 mil anos, com indicações de pedigrees de cavalos e suas possíveis características herdadas, e esculturas que mostram a polinização cruzada de tamareiras. A grande questão é que, por muito tempo, a gente não soube muito bem como a hereditariedade funcionava, ou seja, a maioria dos mecanismos da hereditariedade permaneceu um mistério até o século XIX, quando a genética se tornou uma ciência mais certinha e sistemática. Provavelmente, o que inicialmente chamou a nossa atenção e aguçou a nossa curiosidade foram as semelhanças entre pessoas de uma mesma família, como a estrutura do corpo, da voz, do andar e dos gestos. Quando a minha filha nasceu, logo que eu a peguei no colo pela primeira vez ainda na sala de parto, eu vi como ela mexia as sobrancelhas como a minha irmã, tinha um nariz parecido com o meu, as bochechas da minha sogra e o cabelo do meu pai. Mesmo entendendo como a genética funciona, eu achei mágico poder ver aquilo no meu colo. Essas noções foram bem importantes e serviram de instrumentos para o estabelecimento do que é uma família e até mesmo para o estabelecimento de dinastias reais. Mas não foram só as semelhanças entre membros de famílias humanas que nos interessou, não. Ao que tudo indica, as primeiras tribos nômades estavam interessadas também na qualidade dos animais que pastoreavam e domesticavam e que, sem dúvida, criavam seletivamente. Os primeiros assentamentos humanos que praticavam a agricultura parecem ter selecionado plantas cultivadas com qualidades favoráveis e interessantes para a gente. Lembra do Hipócrates? Aquele médico grego que viveu entre 460 e 370 a.C. e ficou conhecido como o pai da medicina? Pois bem, ele acreditava na herança de características adquiridas, ou seja, ele acreditava que características que foram adquiridas por um indivíduo ao longo da sua vida poderiam ser passadas para os seus filhos e, para explicar isso, ele concebeu uma hipótese que ficou conhecida como pangênese. Nessa hipótese, ele postulou que todos os órgãos dos corpos dos pais emitem sementes invisíveis que eram como componentes de construção miniaturizados transmitidos durante a relação sexual e que eram remontados no útero da mãe para formar o bebê. Olha só como eles chutaram na trave. Eles acertaram ao relacionar a reprodução com a relação sexual, no nosso caso, porque a nossa reprodução é sexuada. Eles acertaram ao pensar que características são passadas de pais para filhos, mas erraram ao imaginar que os novos indivíduos são formados a partir de sementes provenientes de todos os órgãos dos pais. O que a gente sabe hoje é que existem células microscópicas, realmente invisíveis a olho nu, que são responsáveis pela criação de um novo ser. Vou usar a gente como exemplo, mas é bom saber que alguns termos aqui podem ser diferentes para outras espécies, ok? A gente se reproduz sexuadamente. Isso significa que a criação de um novo indivíduo ocorre por meio da combinação, por meio de uma mistura de materiais genéticos de dois tipos de células especializadas para reprodução. A gente chama essas células de gametas. Um desses gametas, o espermatozoide, é capaz de se mover e é relativamente pequeno. O outro, o óvulo, não se locomove e é relativamente grande. Essas células especializadas em reprodução não são produzidas no corpo todo e nem precisam. A informação que elas devem carregar, a receita que a gente mencionou anteriormente sobre como um corpo todinho deve ser e como deve funcionar, está contida nessas células. Ou melhor, cada uma dessas células carrega metade da receita e precisam se juntar para que a informação seja completa. Depois do Hipócrates, o Aristóteles, outro filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C., resolveu enfatizar a importância do sangue na hereditariedade. Ele achava que o sangue era o gerador que fornecia o material necessário para a construção de todas as partes do corpo adulto e que era pelo sangue que ocorria a transmissão, de pais para filhos, desse poder gerador. Na verdade, ele acreditava que o sêmen era sangue purificado e que o sangue menstrual era o equivalente ao sêmen. Essas contribuições de cada indivíduo envolvido na reprodução eram capazes de se juntar no útero para produzir um bebê. Para o Aristóteles, o sangue continha algum tipo de essência hereditária e o bebê se desenvolveria sob a influência dessas essências em vez de ser construído a partir delas. As ideias do Aristóteles sobre o papel do sangue na procriação foram provavelmente a origem da noção ainda predominante de que, de alguma forma, o sangue estaria envolvido na hereditariedade. A gente ainda escuta por aí coisas como está no sangue, linhagens de sangue e laços de sangue. Nos dois milênios entre a vida do Aristóteles e do Mendel, poucas ideias novas surgiram sobre a natureza da hereditariedade. A teoria da pangênese ficou rondando por muito tempo. Ela se apoiava muito na ideia de que características adquiridas durante a vida de um organismo eram hereditárias. E muitos cientistas e filósofos do século XVIII e XIX favoreceram de alguma forma essa ideia, como Jean-Baptiste de Lamarck, na França, e o Charles Lyell, na Inglaterra. E até certo ponto, o próprio Charles Darwin. A contribuição do Lamarck para a teoria da herança de caracteres adquiridos rendeu a ela o rótulo de lamarquismo. Em 1868, o Darwin retoma a ideia da pangênese no capítulo final do seu livro A Variação de Animais e Plantas sob Domesticação. Ele propõe a teoria da pangênese para complementar a sua teoria da seleção natural, descrita no seu livro de 1859, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Só para lembrar, a teoria da seleção natural diz que as espécies se adaptaram aos seus ambientes por meio da seleção de indivíduos. Os críticos da época reclamavam que a teoria do Darwin não explicava muito sobre como a hereditariedade funcionava. Isso porque, no Origem das Espécies, o Darwin não tinha explicado como os ambientes faziam para que os indivíduos, na mesma população, variassem em suas características, ou como os descendentes herdavam essas variações de seus pais. Para tentar resolver isso, o Darwin propôs então a teoria da pangênese. O termo pangênese tem origem nos termos gregos pan, que significa todo, porque todas as partes do organismo estariam envolvidas na preparação do novo ser, e gênesis, que significa origem ou nascimento. Então, o que o Darwin estava propondo é que todas as partes dos pais poderiam contribuir para a evolução e o desenvolvimento da prole. Ele acreditava que existia um material hereditário dentro das células. Porém, como ele não tinha feito experimentos com células para demonstrar a sua teoria, ele a chamou de hipótese provisória. Ele argumentou que, em animais ou plantas superiores, cada célula em seus corpos emitia pequenas partículas que eram unidades de hereditariedades chamadas gêmulas. Para ele, as gêmulas poderiam circular e se dispersar no sistema do corpo ou poderiam se agregar nas células sexuais localizadas nos órgãos reprodutivos. Como unidades hereditárias, as gêmulas seriam transmitidas de pais para filhos, onde se desenvolveriam em células semelhantes às células dos pais. Ou seja, não seriam apenas as células sexuais que gerariam um novo organismo, mas todas as células do corpo, como um todo. O Darwin argumentou que os ambientes poderiam causar variações nas gêmulas das células do corpo ou nas células sexuais, de forma que uma coleção de gêmulas poderia refletir mudanças que ocorressem em todas as partes do corpo de um indivíduo. Com essas ideias, ele usou o conceito de gêmulas para explicar alguns fenômenos relacionados à hereditariedade, variação e desenvolvimento. Esses fenômenos incluíam a regeneração de partes do corpo, reversão e reprodução sexuada e assexuada. Por exemplo, o Darwin tinha uma explicação para reversão ou atavismo. A reversão é um fenômeno no qual uma característica de ancestrais distantes reaparece em indivíduos cujos ancestrais mais imediatos não têm essa característica. É o reaparecimento de estruturas ou comportamentos que estiveram presentes em ancestrais de uma linhagem, depois deixaram de existir, mas reapareceram nos descendentes atuais. Para o Darwin, as gêmulas poderiam estar em um estado de dormência ou ativas. Ou seja, imagina uma linhagem com um ancestral remoto bem distante, bem antigo, com uma característica X. Uma gêmula dessa característica foi passada para os descendentes ao longo do tempo, para toda a linhagem até os indivíduos atuais. Porém, a característica que aparecia lá no ancestral distante parou de aparecer nos descendentes mais recentes porque a gêmula se tornou dormente, exceto nesta última geração que apresenta a característica, pois a gêmula voltou a ser ativa. Faz sentido isso? Bom, o Darwin também usou gêmulas para explicar a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. No caso da reprodução sexuada, seriam necessários dois pais produtores de gametas diferentes, enquanto na reprodução sexuada seria necessário apenas um dos pais, muitas vezes envolvendo o brotamento. O Darwin achava que na reprodução assexuada, que é a reprodução sem a mistura de material genético entre indivíduos, as gêmulas de cada tipo de célula, de cada órgão de um indivíduo pai, se juntavam em um broto e depois se desenvolvia em um novo indivíduo. Na reprodução sexuada, as gêmulas de ambos os pais se misturavam nos órgãos sexuais para serem passadas para a prole. Bom, ele nunca teve um resultado experimental para apoiar a existência de gêmulas e baseou sua teoria da pangênese em observações de tartarugas, tentilhões e várias outras espécies em diferentes ambientes, além de fósseis que ele coletou lá na viagem dele no Beagle na década de 1830. Ou seja, a teoria da pangênese de Darwin não tinha detalhes nos níveis celular e molecular, e por isso ela foi muito criticada. Para testar essa teoria, o primo do Darwin, o Francis Galton, lá em Londres, na Inglaterra, realizou uma série de experimentos de transfusão de sangue. Ele transfundiu sangue entre coelhos de cores diferentes. O Galton levantou a hipótese de que o sangue continha gêmulas que moldariam a cor da prole. Ele achava que ao transfundir o sangue de um coelho branco para um coelho preto teria descendentes de cores diferentes dos coelhos pretos que não receberam sangue transfundido. Mas o resultado do experimento não mostrou isso, não. Coelhos pretos com o sangue de coelhos brancos continuaram a produzir coelhinhos pretos. O Galton, então, concluiu que as gêmulas não existiam. Cientistas como Hugo de Vries, na Holanda, e o August Weismann, na Alemanha, também formularam suas teorias sobre hereditariedade logo após o Darwin. O de Vries propôs a teoria da pangênese intracelular em 1889, uma teoria modificada da pangênese. De acordo com de Vries, as gêmulas não podem ser transferidas das células do corpo para as células sexuais. Para ele, as gêmulas só podiam se mover entre o núcleo e o citoplasma dentro de uma única célula. Para ser diferente do Darwin, o de Vries usou o termo pangene no lugar de gêmulas. Em 1909, Wilhelm Johansen, na Dinamarca, encurtou o termo pangene para gene. Já o alemão August Weismann propôs a teoria do germoplasma. O Weismann fez experimentos com ratos para ver se, ao cortar suas caudas, geração após geração, isso causaria alguma mudança em seus descendentes. Porém, os filhinhos desses ratos sempre nasciam com caudas normais. Tem uma passagem do seu livro de 1893, Germoplasma, uma teoria da hereditariedade, na qual ele sugere que organismos multicelulares, que nem a gente que tem múltiplas células, esses organismos possuem dois tipos de células. As células sexuais ou germinativas, que estão presentes nas gônadas, que seriam os ovários e testículos, e que contêm e transmitem informações hereditárias dos pais para os filhos. E existem as células somáticas, que realizam funções corporais comuns. Então, nós teríamos células germinativas que produzem os gametas, os óvulos e os espermatozoides, que servem como portadores da informação da hereditariedade. E teríamos também as outras células do corpo, cada uma com a sua função, mas que não atuariam como agentes da hereditariedade. As ideias do Weismann tiraram totalmente o crédito das ideias da herança de características adquiridas propostas pelo lamarquismo e pela pangênese. E foi assim que a distinção entre os traços herdados contidos nas células germinativas e os traços adquiridos pelas células somáticas foi estabelecida. A gente só não entendia ainda quais eram as regras que governavam a hereditariedade. Espera só um minutinho que eu já volto para contar mais.
Fala, gente! Você já ouviu falar do CENTED? O Centro de Pesquisas de Alvos Moleculares é um centro de pesquisas aplicadas da FAPESP com sede no Instituto Butantan. Lá, os pesquisadores buscam identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, com o objetivo de desenvolver novos fármacos usando venenos, secreções animais, moléculas naturais e sintéticas como ferramentas de estudo. Quer saber mais? Então segue lá no Instagram, @centedbrasil. Abraços!
Durante o século XIX, um montão de cientistas tentaram explicar como as características passavam de uma geração para outra. O problema é que a maioria das hipóteses não tinha suporte experimental. Mas isso foi só até um clérigo de um mosteiro lá na Morávia, que hoje seria a parte oriental da Tchequia, o Gregor Johann Mendel, começar a estudar as leis da genética por meio de cruzamentos de ervilhas. Pois é, essa região onde o Mendel nasceu e cresceu foi um centro de cruzamentos de plantas durante o século XVIII. Parece que vários pastores realizavam experimentos de cruzamento e hibridização para melhorar as plantações e os animais domésticos. Os caras davam aulas em escolas e incluíram, no plano de ensino de ciências, experimentos de cruzamento e reprodução. Olha que putz que da hora! Daí, a gente nem se espanta com a curiosidade do Mendel, ou mesmo com a elegância dos seus experimentos. Surpreendente mesmo foram os resultados e a análise dos resultados. De 1856 a 1863, o Mendel cultivou ervilhas no jardinzinho de 5 acres que o mosteiro tinha, chegando a conduzir cerca de 29 mil experimentos de cruzamento. O legal é que a ervilha se mostrou ser uma planta ideal para investigar a hereditariedade. Ela é uma planta autofecundante, ou seja, ela é uma planta na qual cada indivíduo é capaz de produzir tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Como é uma planta, a gente não usa os termos espermatozoide e óvulo, mas sim anterozoide, ou células espermáticas, e oosfera. Como a gente está falando de ervilhas, a fecundação acontece pela transferência do pólen, que carrega a estrutura que formará o anterozoide, para o estigma da flor. A gente chama essa transferência de grão de pólen de polinização. No caso das ervilhas, a polinização ocorre de forma direta, em um processo chamado autopolinização. Nessa situação, o grão de pólen cai sobre o estigma da própria flor que o originou, resultando em autofecundação. Mas em outras espécies, a polinização também pode ocorrer de forma indireta ou cruzada. Neste caso, o grão de pólen é transportado de uma flor para outra da mesma espécie e precisa da ajuda de um agente polinizador que fará o transporte do pólen. Daí, os agentes polinizadores podem ser animais como abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e morcegos, ou podem ser agentes abióticos como o vento e a chuva. Mas voltando para as ervilhas, elas são autofecundantes e também fáceis de serem polinizadas artificialmente. Para aumentar a chance do sucesso da polinização, a transferência do grão de pólen pode ser feita manualmente. E daí, a super pergunta: por que essas características são interessantes? Autofecundação e ser propensa à polinização artificial. Porque assim é possível selecionar características e gerar linhagens super puras. Além disso, as ervilhas têm um ciclo de vida curto e podem ser cultivadas em grande número com poucos recursos. Dessa forma, é possível estudar várias gerações dessa planta em um curto período. O Mendel selecionou 7 características contrastantes das plantinhas de ervilha em seu experimento. O comprimento do caule, se era alto ou baixo, a cor da flor, se era roxa ou branca, a forma da vagem, se era inflada ou constrita, a cor da vagem, verde ou amarela, a forma da semente, se era lisa ou rugosa, a cor da semente, amarela ou verde, e a posição da flor, axial ou terminal. Por muitos anos, o Mendel desenvolveu linhagens puras por autopolinização. Assim, todos os descendentes produzidos pela autofecundação de linhagens puras são iguais. Por exemplo, plantas altas dão origem a 100% de progênie alta e plantas baixas produzem 100% de progênie baixa. Depois, Ele usou ervilhas de linhagens puras para gerar híbridos e estudar o padrão de herança das várias características que ele selecionou. Ele observou que o cruzamento da linhagem de flor roxa com a linhagem de flor branca produzia apenas flores roxas. A gente chama esses filhinhos, ou essa geração filial, de primeira geração híbrida, ou F1. Ele fez experimentos similares para cada uma das 7 características que ele selecionou e viu sempre a mesma coisa. Todos os híbridos da geração F1 apresentavam características de um dos genitores, enquanto a característica contrastante do outro genitor permanecia oculta. Ele não observou a mistura dos dois traços contrastantes. E não era isso que todo mundo estava esperando na época. A maioria dos pesquisadores acreditava na ideia da herança por mistura, que geraria uma descendência, ou melhor, geraria filhinhos com uma forma intermediária para uma certa característica. Com base nessas observações, o Mendel propôs o primeiro princípio da hereditariedade conhecido como lei da dominância. Ele postulou que, dentro de qualquer organismo multicelular, pelo menos 2 fatores determinam uma certa característica, da qual apenas o fator dominante aparece no híbrido e o fator recessivo permanece oculto ou mascarado pelo traço dominante. No caso das flores, a coloração roxa seria dominante em relação à coloração branca. A curiosidade do Mendel era tanta que ele não parou por aí. Numa segunda etapa, ele cruzou os híbridos F1 e analisou seus filhinhos, que a gente chama de segunda geração híbrida ou F2, e descobriu que 75% das plantas F2 tinham flores roxas e 25% das plantas F2 tinham flores brancas. Então, depois de pular a geração F1, a cor branca da flor reapareceu na geração F2, mas a distribuição de características dominantes, que seriam as flores roxas, versus características recessivas, que seriam flores brancas, foi de 3-1. O Mendel repetiu esses experimentos com todas as 7 características e sempre obteve uma proporção de 3-1 entre as características dominantes e recessiva na progênie F2. Pela primeira vez na história, os caras souberam, ou pelo menos o Mendel soube, que os traços parentais contrastantes não se misturam como tintas de 2 cores. Em vez disso, eles são mantidos e transmitidos como entidades independentes. O que o Mendel interpretou dos resultados do seu experimento foi que, como a gente já disse, cada indivíduo herda 2 fatores para cada característica, mas apenas um desses fatores é expresso na prole, o fator dominante. Durante a formação das células que participam da reprodução, as 2 cópias de cada fator hereditário, que hoje a gente chama de gene, se segregam, se separam, de forma que cada gameta recebe apenas uma cópia. Isso ficou conhecido como a lei da segregação dos fatores, que é uma das leis fundamentais da genética. Recapitulando, o indivíduo tem 2 cópias de cada fator. Cada pai contribui com 1 fator de cada característica mostrada na prole. Algumas características podem mascarar outras, mas as características não se misturam. E os membros de cada par de fatores separam um do outro durante a formação dos gametas. Hoje, esses fatores são conhecidos como alelos de um gene, que se comportam como alternativas entre si. Agora, a gente vai colocar 2 termos novos: homozigotos e heterozigotos. Os organismos homozigotos são aqueles que apresentam pares de alelos idênticos para determinada característica. Ou seja, esses organismos apresentam aqueles fatores do Mendel que determinam uma característica idênticos. O organismo homozigoto pode ser de 2 tipos, os que têm os dois alelos dominantes ou os que têm dois alelos recessivos. Já os organismos heterozigotos são aqueles que apresentam alelos diferentes para determinada característica. Os organismos homozigotos formam apenas um tipo de gameta, ou só o alelo dominante, ou só o alelo recessivo. Enquanto os heterozigotos formam dois tipos diferentes de gametas, com alelos dominantes e com alelos recessivos. Os alelos são representados por letras, sendo que a gente usa a letra maiúscula para indicar um alelo dominante e a letra minúscula para indicar um alelo recessivo. Gente, quanta coisa nova! Imagina o que foram essas descobertas na cabeça do Mendel. Depois, o Mendel ainda estudou a herança de duas características diferentes ao mesmo tempo. Ele cruzou plantas homozigotas, produzindo ervilhas amarelas e lisas, com plantas produzindo ervilhas homozigotas, verdes e enrugadas. Como esperado, as ervilhas da geração F1 eram amarelas e lisas, ou seja, somente caracteres dominantes apareceram. Quando Mendel fez os cruzamentos dos indivíduos F1, ele descobriu que das 16 plantas da geração F2, 9 produziram ervilhas lisas e amarelas, semelhantes ao ancestral dominante. Uma produziu ervilhas verdes e enrugadas, semelhante ao ancestral recessivo. E 3 produziram ervilhas lisas e verdes, e mais 3 produziram ervilhas amarelas e enrugadas. O resultado geral sugeriu que duas características diferentes, como a cor e a forma de uma ervilha, são transmitidas independentemente uma da outra para gerações futuras. Mendel postulou, então, a lei da segregação independente, sugerindo que diferentes características, como a forma e a cor da semente, são herdadas independentemente uma das outras. Assim, o experimento do Mendel revelou o papel da reprodução sexuada na geração de variações dentro da mesma espécie. Hoje, as leis de Mendel são conhecidas como os princípios fundamentais da genética. Ele não conhecia as propriedades físicas e químicas do material genético, mas suas descobertas levaram ao primeiro entendimento concreto de como o material genético se comporta e é transmitido entre gerações. Compreender o comportamento da hereditariedade exigia uma abordagem matemática baseada na dedução, na fragmentação de grandes questões em pequenas hipóteses viáveis e um bom sistema modelo, como ervilha, para estudar a hereditariedade. O Mendel, um meteorologista treinado, tinha a capacidade de analisar os dados e aplicar a matemática a eles. Em contraste, Darwin e a maioria dos biólogos do seu tempo implementaram a catalogação e a descrição da morfologia de plantas e animais. Hoje, Mendel é o pai da genética, mas durante a sua vida, suas contribuições não foram valorizadas por seus pares. Anos depois, Mendel fez o trabalho administrativo no monastério e seus princípios de genética foram esquecidos por 35 anos. Em 1900, Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschesmarck redescobriram independentemente o trabalho de Mendel. Assim, as leis da hereditariedade de Mendel ressurgiram depois de terem sido enterradas e, mesmo assim, esses princípios não foram facilmente aceitos. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.